Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada. Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal? Aqui é o André. Também falo de São Mateus do Sul, no Paraná. Estou contente de estar gravando mais um Direito de Prosa.
E é isso aí, pessoal. E aqui é o Luciano Chaba, falando de Gravataí, Rio Grande do Sul.
E hoje...
Só um comentário. Eu só acho... Que o André tinha que se anunciar diferente. Aqui é o juiz André falando de São Mateus.
Isso é uma questão dele já, né?
Ah, não, mas se eu...
Começa
se
o programa com a carteirada já, cara. Deus me livre.
Se eu sou juiz, eu boto no crachá. Juiz Luciano. Né, você, toda hora.
Ia virar aqui, é Daenerys Targaryen, né? Primeira de meu nome.
Com certeza.
Não, ou tipo, doutor André, né? Eu sou o doutor André, juiz eleitoral.
Mas é isso aí, com essa abertura descontraída, nós entramos no nosso segundo programa do Direito de Prosa, e hoje a gente vai abordar os temas de guarda dos filhos, né? Sobre adoção e sobre como que é, alienação parental.
Ah, parabéns, ele conseguiu falar a palavra.
tava complicado, né? Mas treinou bem.
Ou palavrinho difícil, vai dar alguns engasgos ao longo do programa, né?
A gente parecia jogando jogador de vôleibol, ele começava o assunto e ele só falava, é contigo, Luciano, levantava a bola lá em cima, deu alienação parental.
Então é isso. Começando o nosso direito de prosa, né? O nosso programa de hoje, a gente vai trazer o André, que é o especialista da bancada. Eu e o Luciano aqui só estamos de curiosos e civis, né, dentro desse mundo, para trazer sim um juridiquês que o André não faz questão que tenha, explorar tanto da guarda dos filhos ou da adoção e da alienação parental. E vamos começar aí, vamos dividir por blocos, né, cada um dos três temas. Vamos começar com a guarda dos filhos, né? Perguntando para o André, assim, como que funciona? A gente sabe, todo mundo deve ter algum conhecido, ou até alguém dentro da própria família aí, que tem esse tipo de problema. Geralmente tenta se resolver ele pelo conciliamento, né, de uma forma mais amigável, mas quando parte para a parte jurídica, como que funciona esse processo, André?
Então, só lembrando, né, André, não sou, você falou, sou especialista, mas não sou especialista não em tudo que é assunto de direito, não. Eu, na verdade, só tenho uma certa experiência e quero compartilhar, e acho que o nosso programa é justamente legal por quebrar essa distância com quem ouve, né, do direito, porque as pessoas às vezes pensam que a gente só fica falando coisas difícil, técnica, que é longe e tal, mas na verdade, como a gente vai ver hoje, é tudo muito, envolve a vida da gente, né? E a guarda é uma situação que está diretamente ligada a todo mundo, né? Porque o pessoal só pensa em guarda na separação, mas na verdade, assim, os pais têm a guarda dos seus filhos, isso é natural, né? A família tem a guarda dos seus filhos. E quem já foi viajar para o exterior sabe que isso, mesmo quem é casado, precisa ter autorização um do outro para que o filho possa viajar, né? Essa guarda, ela é justamente como o nome diz, é o cuidado com a criança, com os filhos, enfim, porque os pequenos, até os adolescentes, né, a gente sabe que eles não têm capacidade de se guiarem sozinhos pela vida e precisam de um adulto. Então, a guarda nada mais é do que o cuidado com essa criança. E aí, quando os pais não podem mais ficar juntos, ou não querem mais, ou não podem, enfim, essa guarda ela é discutida, às vezes, num processo. Nem sempre ela é, né? E esse tema ele evolui muito, muito, muito mesmo. Porque uma coisa engraçada é que a gente tem ainda muita coisa lá do direito romano, sabe? Nossa estrutura sobre o casamento, tudo vem lá da época de Roma ainda. Muitas das regras que a gente tem. Nessa parte de família, a guarda, enfim, essas discussões têm avançado muito, muito rápido com a modernidade, né? Você veja que até 77 não existia divórcio, então não se discutia isso de guarda, essas coisas. Não existia divórcio, existia... Aí veio desquite, depois separação. Hoje em dia é uma coisa normal, né? Mas eu lembro das histórias da minha avó, assim, a minha avó, ela desquitou do meu avô em 77, acho que 1, 2 anos depois da lei aí. E ela foi taxada de prostituta, simplesmente, e ela teve que deixar os filhos com meu avô, não teve um processo de escolha, assim, não houve nenhum processo... E ela sofreu muito por causa disso, daquela época. Hoje já não existe mais essa pecha, não existe mais essa dificuldade, mas a gente não pode achar que sempre foi assim, né? Então, algumas coisas vão mudando com o tempo.
Mas que nem, nos dias de hoje, o que são os critérios quando chega a papelada na mão do juiz, que é no seu caso? Quais são os critérios que são avaliados para isso aí? Para quem que vai a prioridade dos filhos? Como que é avaliado isso aí?
Na verdade, não existe uma prioridade, né? O costume da nossa sociedade é que os filhos, quanto menores, mais tempo ficam com a mãe, né? Tem sido o costume da nossa sociedade e isso se tornou uma coisa que muita gente tem como uma regra, como tá na lei ou qualquer coisa assim. Não, o filho fica com a mãe, né? Excepcionalmente fica com o pai. Na verdade, isso não existe na lei, essa regra, vamos dizer assim. Isso é um costume da nossa sociedade que a gente tem enfrentado, mas não precisa ser assim. E o engraçado é justamente isso, sabe? Porque a guarda, ela sempre foi tratada, ela foi criada, porque é isso. Quem não estava em casa, naquele lar, né? Não estava na guarda dos filhos. Então ele não podia, não era ele que estava cuidando. Então, por isso que quem saía do lar tinha a obrigação de dar os alimentos, que é a pensão, né, que a gente fala.
Sim.
Então, como ele não tá ali cuidando da criança, não tá ali dispondo do seu tempo, vendo que se a criança escovou o dente, não escovou, se fez a tarefa, se não fez, tipo, todas essas coisas que qualquer pai sabe como é que é, pelo menos ele tem que contribuir financeiramente, né, porque não tem como contribuir diferente. E aí você tinha a guarda e a visita. Então, até pouco tempo atrás, eu ainda sou dessa época, que você tinha a guarda e a visita. Então, aquele que não tinha guarda, ele tinha direito de visitar o filho. Isso já era uma coisa assim, uma novidade e tal, e porque as relações afetivas mudaram, né? Até na época dos nossos pais, eu acho, essa coisa de afeto entre pai e filho era uma coisa estranha, não tinha. Isso foi uma coisa recente, né? O filho, ele era como um bem, né? Até se você parar pra pensar esse negócio da guarda, é como se você guardasse um relógio, um tesouro, uma coisa assim. É como uma coisa, né? Os filhos eram equiparados à coisa. E aí, o que aconteceu? A gente evoluiu pra um ponto que, não, pera lá, eu sou pai, eu não tô morando junto, mas eu quero participar, eu quero decidir o colégio, eu quero ver o que o meu filho faz nas horas vagas, eu quero ter mais contato com ele, eu quero participar da educação dele. E não é porque eu briguei com a mãe dele que eu não posso colaborar, ou melhor, que eu briguei não, que eu me separei, me divorciei, seja lá o que for.
Às vezes é isso mesmo, né? Quebra uns pratos.
E aí surgiu a famosa guarda compartilhada, que é, hoje em dia, na lei, existe a guarda unilateral, que é quando é um só que tem, e a guarda compartilhada. Só existem essas duas guardas. Isso é uma coisa que mudou agora, quer ver? Já vou te dizer quando que mudou. É muito recente, mudou agora em 2014.
O que, que é a diferença das duas?
Então, basicamente é isso. A guarda unilateral, ela é quando só uma pessoa tem toda essa responsabilidade pelo cuidado do filho. Então, por exemplo, assim, uma coisa que fica bem claro de entender é assim, ó, precisamos decidir onde meu filho vai estudar. Então, se só um tem a guarda, só ele pode decidir. Uhum. Ele vai ouvir o outro se ele quiser, mas pela lei ele tem o poder de decidir.
Sim. Então,
aquele que está com a guarda decide. E você tem que lembrar que guarda também pode ser para os avós, para um tio, até, né?
Isso que eu ia te perguntar, em caso separa, ou com a mãe ou com o pai.
Uhum.
Mas se de repente, sei lá, nos separamos, mas a gente briga e aí, sei lá, não temos condições, sei lá, o homem tá desempregado, a mulher, sei lá, tem algum problema, os avós podem tentar a guarda também.
Podem, podem. Quando nem o pai nem a mãe têm condições de exercer a guarda, e essas condições não são financeiras, tá? O financeiro é o que menos manda aí. Essas condições que a lei fala são mais psicológicas, e psiquiátricas, mas eu diria, né?
E quem
de
avalia?
De exercer, de cuidar de uma criança, né? Oi?
E quem avalia?
Quem avalia é toda uma equipe técnica, né? Do juiz. Antigamente era só o juiz que dava um canetaço e deu, né? Mas agora nós temos assistentes sociais, psicólogos, conselho tutelar, né? Tem os advogados das partes também, quando é uma coisa litigiosa, que analisam isso. Mas existe também a guarda, que ela é concedida na proteção da criança. Então você tem lá, por exemplo, o pai e a mãe que são criminosos, praticam crimes, né? E afetam a vida da criança, e ou até às vezes vão preso. Essa guarda, ela implica a retirada da criança daquele lar e entregar a guarda aos avós, a um tio, geralmente uma família mais próxima, né?
E assim, e no caso, tá, de falecimento, por exemplo, tá, mesma coisa, né? Vai, a guarda pode ser requerida a paternos e maternos.
Sim, exatamente.
Os avós. Mas, e por exemplo, assim, os padrinhos, né? Não são, não têm relação consanguínea. Mas eles podem pedir a guarda também?
Mas eu acho que os padrinhos daí... Assim, eu vou dar um... Vou cagar uma regra agora aqui, né? Antes do André responder. Porque os padrinhos...
Porque eu perguntei pro André não
pra... Não, porque os padrinhos é uma relação religiosa. Não é uma relação legal. É a minha interpretação. E eu já quero aproveitar a pergunta do Luciano aí, que entra no mesmo embalo. Quando morrem os pais, ou os pais estão impedidos de ficar com o filho, você falou que existia muito uma sociedade, uma legislação muito matriarcal, que era a mãe que ficava com os filhos. Então, quando os pais estão impedidos, os filhos, por critério, vão preferencialmente para a família da mãe, né? Seriam os avós maternos ou paternos? Como que é feito isso também?
Não, não, não tem uma preferência legal, né? É interessante essa pergunta, porque é o seguinte, os padrinhos, às vezes, né? Isso vai entrar naquela questão do direito, que eu falo para vocês que é linda, né? Que depende de cada caso, né? O que é muito importante entender é que o que rege tudo isso aí, o que manda mesmo, o que vale para um juiz decidir, é o interesse da criança, certo? Está no Estatuto da Criança e Adolescente, foi uma evolução gigantesca do Brasil, nós estamos à frente de muitos outros países, que é o seguinte, você vai analisar quem oferece melhores condições para o desenvolvimento da criança. E isso pode inverter as prioridades ali de quem tem a guarda. Então vamos lá, a criança tem tios, tem avós, tem tudo, mas quem mais cuida, quem mais participou da vida foi um padrinho. Pode ser que se essa informação chegar num processo, porque às vezes não chega, né? É lógico que eu tô partindo do ideal aqui, de uma coisa que... Não de uma coisa real, na realidade às vezes não chega no processo essa informação. Mas se chegar no processo e a gente tiver esse parecer de que os padrinhos têm mais convivência com a criança, têm mais condições do que a família extensa, como a gente fala... É possível que se altere essa guarda e dê para os padrinhos, porque você não tem por que prejudicar uma criança em formação. A prioridade absoluta, nesse caso, é da criança.
Em cima do que o Luciano falou, que é essa questão do padrinho e da madrinha, o título padrinho-madrinha também se estende a vizinho, vizinha, amigo-amiga, porque o título padrinho-madrinha, né, não vai valer para um processo de adoção, de guarda. Né?
Não é por ser padrinho, é uma circunstância qualquer. Vamos supor, é um amigo do pai que cuidava mais, é um amigo da mãe, é qualquer pessoa que faça essa função, né? A ideia
não
é você
tem
permitir...
critério de documentação, tipo assim, não é porque ele é padrinho, ou, perdão, porque ele é avô, porque ele é tio, porque ele tem o sobrenome, isso indifere na questão final.
Não, indifere. A lei, ela traz assim, não é uma regra, porque ela não é obrigatória, mas ela traz assim, dos pais, ela passa para a família extensa. O que é família extensa? É porque você entende que o núcleo da família é ali, pais e filhos. A família extensa, você estende esse núcleo para irmãos dos pais e pais dos pais, né? São os mais velhos, digamos assim. Como acontece normalmente na sociedade, a lei ela reconhece esse ciclo. Mas na impossibilidade, ou verificando que uma situação especial pode ser diferente, essa guarda pode ser deferida para para outra pessoa. Agora, tem que ser uma circunstância extremamente diferente, porque eu nunca vi, vou ser bem sincero, nunca vi a guarda ser deferida a um estranho em detrimento da família. O vínculo familiar, assim, os laços de sangue, enfim, ainda é uma coisa que rege a nossa lei, né? A gente ainda tem essa força. Eu nunca vi acontecer. Mas também eu nunca vi, como eu te falei, chegar no processo de informação de que, ah, não, ó, escuta, tem um casal de amigos que cuida da criança mais do que a família. Mas eu imagino que pode acontecer. Vamos supor, assim, uma família de imigrantes, né? Que veio do Nordeste para o Sul. E aí aquele núcleo do pai, a mãe e o filho não tem contato com a família no Nordeste. Não tem contato nenhum, né? A criança mal conhece ou sequer conhece os avós. E aí tem outras pessoas que estão do lado e cuidam e tal. E aí esses pais faltam, ou vão preso, ou enfim, qualquer circunstância que a guarda não possa ficar com os pais. Eu não vejo impossibilidade de deixar essas crianças com quem elas conhecem, né? Porque a regra, como eu te falei, o que rege tudo isso é o interesse da criança, o desenvolvimento, né? E eu acho a coisa mais certa do mundo é você apostar naquele serzinho que ainda não tem os problemas dos mais velhos, né?
E tem alguma, por exemplo, eu e a Jéssica somos casados, estamos, né? Somos pais das crianças. Tem algum documento que eu possa entrar em acordo com ela e com uma pessoa que eu ache que seja responsável para caso aconteça alguma coisa, eles assumirem? Sei lá, como eu falei, o padrinho, eu dei o exemplo do padrinho, tipo assim, ó, eu conversei com meu compadre e falei, ó, se a gente não estiver aqui, tu fica, concorda? E tem algum documento que possa ser feito para isso? Para evitar qualquer outro problema jurídico depois?
Tem, você pode fazer isso até no testamento, né? Teve um problema muito parecido com isso aí, se não me engano. Eu não quero falar assim de maneira muito forte, mas me parece que aconteceu no testamento do Gugu. Lembra do apresentador lá que morreu, o Gugu, né?
Sim.
Ele deixou uma questão envolvendo guarda do filho dele. E a guarda, se não me engano, ele outorgava para uma pessoa que não era mãe da criança. E aí, o que acontece? Isso é óbvio para qualquer um que faz direito, que não tem validade do ponto de vista jurídico. Não é o pai que morreu que determina com quem que a criança não vai ficar com a mãe. Não é assim. Esse documento que você está falando, ele não garante que a guarda vá para aquela pessoa. Não existe essa regra. Mas ele dá a entender para o juiz que diz, olha, os pais já deixaram claro que esses aqui têm um vínculo com a criança, então o juiz não vai poder ignorar também aquela informação. Ele vai poder estudar e verificar se aquilo é verdade ou não. Mas uma coisa interessante que ninguém também se lembra é que você, mesmo vivo, os pais podem entregar a guarda para outra criança. Para outra família, para outras pessoas.
Não, mas aí, né? A gente não vai falar de filha da putice aqui, né?
Não, mas acontece, né? Existem mães que, às vezes, pensaram em abortar, não tiveram coragem. Tem várias. Isso aí, o tanto de problema que tem no mundo é o tanto de problema que a gente acaba resolvendo, né?
Mas isso aí que o Luciano falou é bem interessante. Tipo, se eu faltar, sei lá, parece um cenário muito trágico, mas, porra, se você andar de carro, pode sofrer um acidente e, porra, sim, você e tua esposa morrer. E, porra, por lei, no pior cenário possível dos filhos. Então, se você tem um documento, que nem o que o Luciano tá falando, que, porra, pelo menos se eu e minha esposa, a gente faltar nesse mundo com meus filhos, eles vão estar na mão de alguma pessoa que tenha afeto para eles. E daí você comentou ali, o juiz não pode, ele ignorar. Tem que pesar essa vontade dos pais. Mas até onde que vale isso aí?
Não, mas antes que tu responda, eu digo assim, eu quero cumprimentar. Porque eu pensei assim nessa pergunta, assim, ó, né, eu e a Jéssica, nós temos dois filhos, tá? Eu tenho meus pais vivos, ela tem os pais delas vivos. E eu sei que ambos os dois lados, claro, se eu morrer, ainda tenho ela. Então, aquele papel assinado, né, por mim e por ela, não tem necessidade de ser válido, porque ela continua viva, no caso dos dois. Eu sei que vai ter essa briga dos avós dela, dos pais dela, dos meus pais, pra cuidar das crianças. Eu tenho cinco irmãos, né, e muitos deles eu sei que também é a mesma coisa. Eu tenho amigos, que são amigos próximos nós temos amizade, eu tenho 37, uma amizade de 35 anos, por exemplo. Então, eu sei que daria essa briga. Então, eu pensaria assim, ó, esse documento eu faço com que as crianças fiquem bem, uma pessoa que eu confio, que eu sei que dariam uma educação igual, né, ou próxima a nossa. E eles não teriam por que brigar mais, porque tá ali o papel, o juiz só ia ler e falar assim, ó, não, tá aqui, passa pra eles e deu. Uhum. E se eles tivessem que ficar brabos, né? Ah, vamos uhum. brigar por causa daqueles filhos da puta. Vai ser com os mortos. Então os mortos não estão mais aqui pra passar por isso, entendeu?
Então, mas não... Lamento te dizer, mas não vai valer de nada, assim, do ponto de vista jurídico.
Mesmo eu indo com a Jéssica, assinando um papel, carimbando, nada?
Não, porque aí que eu te digo, o que vale nessa situação é o interesse da criança.
Ah, entendi.
O que manda é a situação da criança. Porque, de repente, o que morreu quer deixar o filho com um cara que não tem nada a ver com a criança, ou não é o melhor. O que vale aí é o juiz ver quem é melhor para a criança. E uma coisa também é importante vocês lembrar que a guarda ela é uma situação de fato, né? Ela não é exatamente uma coisa só jurídica. Ela geralmente ela vem para regularizar uma situação que de fato que já existe. Então o que aconteceu? Na prática, o pai e a mãe morrem. Alguém vai estar com as crianças. Quem vai ser essa pessoa? Às vezes vai ser aquele casal de amigos que você falou, que é o que tem mais proximidade. E não vai se resolver essa questão em 5 dias. Eventualmente ali já vai entrar aí um avô, não, mas eu quero. Aí os caras, não, mas eu não vou te entregar porque você, sei lá o quê. E aí vai gerar um processo, que aí vai para um juiz, aí vai ser feito um estudo. Então não é uma coisa assim também que você define, pá, você sentencia ali na hora e valeu para sempre. Não é uma coisa assim.
Tipo, eu sei que não faz parte, mas é interessante saber, nesse processo que tem, dessa situação que foi desenhada agora, uhum. vamos colocar a morte do Luciano e a esposa dele, que eu não quero colocar a minha.
Se fuder.
Pra onde que vão as crianças até o juiz decidir?
Então, aí é que tá. Não fica assim esperando o juiz decidir, né? Elas já estão com alguém. Aí você vai decidir se aquela situação ela deve continuar, se elas devem ir para outra pessoa ou não. Mas vamos supor que numa situação assim, absurda. Eu fui viajar pra São Paulo e morreu eu e minha esposa. E ficou meu filho lá. O conselho tutelar de lá vai procurar, vai pegar as crianças, vai procurar quem é da família, geralmente, ou algum contato que tenha próximo, enfim, vai tentar localizar e vai mandar essas crianças para cá para entregar para essa família e vai fazer o termo de entrega e guarda e tal, entende?
É quem chegar primeiro, então, no caso.
Isso, mas aí que eu quero dizer, essas situações elas são muito dinâmicas, elas mudam... De semana para semana, a guarda não é uma coisa definitiva pro resto da vida.
Isso que eu ia te perguntar. Eu me separei, a guarda ficou com a Jéssica porque ela foi lá, pegou um advogado uhum. melhor e tá com ela agora.
Eu só quero fazer um parênteses. Você sempre chama a Jéssica de minha esposa. Ou você tá com algum problema que agora você tá dando nome aos bois?
É que é pra definir, né, a patroa. Não, só pra definir mesmo. Eu tenho... essa guarda, ela pode ser revertida? Vem pra mim? Volta pra ela?
A guarda, ela é concedida e ela pode mudar de acordo com qualquer fato novo. Qualquer fato. E é isso que é tão horrível nesse processo, porque quando a briga é tão grande entre os pais, que eles não se acertam de jeito nenhum, eles começam a multiplicar esses processos. Que daí, assim, o pai vê a mulher numa balada, aí tira foto, entra com, quero mudar a guarda. Daí a mãe vê o pai fazendo não sei o quê. Aí começa uma tal de perseguição e briga entre eles, que vai cair no nosso outro tema lá, que é a alienação parental depois, que a gente vai explorar melhor. Mas é terrível. É terrível. Eu já tive, pra vocês terem uma ideia, eu já tive várias situações que os pais brigam pela guarda dos filhos. Cada um entende que é melhor para o seu filho, lógico, né? Você tem que entender que numa separação, o cara não separou por uma situação que achou boa, né? Se fosse boa, ele tava junto. Aconteceu alguma coisa ruim que fez ele separar. Seja lá o que for. Ou amor terminou, houve traição, sei lá o quê. E cada um guarda pra si a avaliação de si mesmo. Então, tipo, não, a culpa não foi minha, a culpa foi da outra pessoa, tô deixando ela por causa disso. Tá? Isso vai gerando uma situação que a pessoa acaba se achando, não, eu sou melhor do que ela pra estar com meu filho, eu quero meu filho. E aí vira uma briga, ele para de pensar no filho ou na filha e passa a pensar em si e no mal que ele vai causar pro outro. Então, muitas e muitas vezes, a briga pela guarda, ela não é a briga pela guarda, ela é a briga pra causar mais prejuízo pro outro. Pai que não quer pagar pensão. Ah, não, então eu pego a guarda. Se é pra eu pagar, então eu pego a guarda. Ou a mãe que quer pegar a guarda pra cobrar a pensão. E assim, é lastimável. Eu vou te falar que o dia a dia da vara de família é um troço pra quem tem que ter estômago.
É claro que isso é um próximo tema que a gente quer explorar aqui, que é a pensão. É, geralmente, quando a guarda é compartilhada e a guarda é unilateral, que nem você falou, existe definição para os valores de pensão também? Não vamos entrar muito a fundo, é só meio que uma pincelada.
Não tem. Mas aí entra uma coisa interessante que eu estava te falando lá desde o começo sobre a evolução desse tema, né? Como eu te falei, antigamente tinha a guarda e a visita. O que aconteceu? Mudaram para a guarda compartilhada. Porque, assim, nenhum pai quer abrir mão da guarda do seu filho. É difícil você ouvir essa frase, entendeu? Mesmo que você saiba que a mãe é uma boa mãe, tá, mas você, como imagine você separando, você ama teus filhos, não deu certo o relacionamento, a tua ex-esposa é uma ótima mãe, mas você fala assim, não, eu abro mão da guarda pra ela, é uma coisa que dói, né?
Eu uso eu como exemplo, cara, o jeito que a minha esposa cuida e cria e a atenção que ela dá pras crianças é exemplar, ela se preocupa, vai é que nem hoje, passamos médico e tá sempre... Mas eu não sei, cara. Por mais que eu saiba que ela vai cuidar bem, eu acho que eu não deixo meus piar, não.
E tem aquela também, por mais que nós aqui três sejamos bons pais, você sabe que os filhos sempre vão preferir a mãe também, né?
É. Mas assim,
no caso não, né? Porque eu sou criança que nem eles, então...
Mas André, só voltando para a questão, aí você tem que imaginar o seguinte, quando eu sempre dou esse exemplo e as pessoas acabam entendendo, a guarda compartilhada, ela nasceu numa seguinte situação, você imagine dois pais, assim, um casal de pais hippies lá da Califórnia, good vibe, total assim, que mesmo entendendo que os planetas não se alinharam e não deu certo o relacionamento, eles continuam na mesma casa... compartilham, às vezes, até da mesma cama, tá? Então, aquele núcleo familiar não se extinguiu, continua sendo uma família. Eles estão separados, mas continua sendo... Isso aí foi o que gerou a guarda compartilhada, e dá pra entender bem o que que é. O que que é a guarda compartilhada? É um casal que falou assim, não, peraí, continua sendo pai, continua sendo mãe, vamos aqui, vamos cantar jambalaya na fogueira, né? vai dar tudo certo. E a gente trouxe para o Brasil isso e quis impor isso, de uma certa maneira. E aí, é óbvio que você não tem como impor, né? A lei, na minha visão, ela impõe a guarda compartilhada, mas essa imposição de guarda compartilhada, ela não é exatamente o que parece. Ela está ali mais para evitar a ideia de abrir mão da guarda, como eu falei, porque... Em vez de você falar assim, eu tenho direito de visita, eu tenho a guarda compartilhada do meu filho, então eu posso vê-lo. É uma coisa que é menos violenta, né? Mas no começo, você tinha a guarda alternada, que era assim, fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Fica 15 dias com o pai, ou seja, alterna, né?
Sim.
Porque se você parar pra pensar, na natureza mesmo, no que é pra ser a guarda, se ela for compartilhada, não teria por que existir pensão, né? Porque se os dois são responsáveis, se os dois cuidam, se os dois dão todas, enfim, não precisaria ter pensão. Então, você vê que há uma incongruência aí do ponto de vista técnico. Mas o que vale, na verdade, é essa ideia de que o pai participe da vida do filho, o pai ou a mãe, né? Aquele que saiu de casa, vamos dizer assim, mesmo fora de casa que ele participe. E a ideia de impor essa guarda compartilhada é a ideia de obrigar o pai e a mãe a entrar num consenso pelo bem dos filhos.
Isso aí entra muito num dos temas que eu quero entrar, que é de pensão, que não vai ser nesse programa. Mas você falando aí, que nem existe essa incongruência aí de guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda não sei das quantas, né? Tipo, a gente já pode até partir até a gente já pode partir muito até pro alienação parental, se vocês quiserem entrar. Sim. Mas é que nem... Eu tenho um exemplo próximo, de um amigo bem próximo meu, o Luciano também tem, que é o quê? Em que momento que, geralmente, puta, vamos colocar aí que a maior parte das vezes a criança ou as crianças estão com a mãe, eu como pai tenho o direito de ir lá buscar e a mãe não quer, eu não vou deixar, ou... Fica dando aquelas desculpas, tipo, hoje não, amanhã não, e semana que vem não, eu tô com dor de cabeça hoje, não pode levar, sabe?
Uhum. Então, é aí que tá. a lei antiga era mais antiquada, mais difícil de engolir, vamos dizer assim, mas ela era mais prática nesse sentido. Então, se tinha lá o direito de visita, é ter o direito de visita. Se você descumprir a ordem lá... E assim, ó, André, se você ter uma ideia, eu já fiz audiência que eu tive que ficar dividindo, assim, ó. Então, no dia... No Natal desse ano vai passar com a mãe. No Natal do ano que vem vai passar com o pai. Aí eu tinha que pegar todo o calendário de todo o ano, pegar todos os feriados e dizer com quem ficaria a criança...
Aí tu botou o dia das mães com o pai e o dia dos pais com a mãe.
Exatamente. Isso aí você parece que é uma coisa ridícula, mas, cara, era um casal, assim, de uma certa cultura, uma certa classe social, não era barraqueiro.
E eu tenho certeza que o Luciano também tá com a mesma dúvida nisso aí. E se não for respeitado isso aí? Você, juiz André, definiu. E se não for respeitado?
Então, aí que eu tô te falando, aí o cara desrespeitava a visita, por exemplo. Aí tinha lá, você pedia lá, final de semana, inclusive, no plantão, caía lá, pedido de busca e apreensão da criança. Ia lá, oficial de justiça, com polícia, tudo, entrava na casa, pegava a criança, entregava pro pai e tchuf. Ainda existe isso, né? Ainda existe essa possibilidade no descumprimento. Mas você veja que é horrível mesmo. E teve um caso em que eu deferi, o pai pediu isso, eu falei, olha... Pensa só, se eu deferir vai ser pior pra você, porque se o teu filho não tá querendo te ver agora, imagina você mandar a polícia lá arrancar ele dentro de casa e levar pro teu lado. Você acha que vai melhorar a tua relação com o teu filho? Ah, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Eu deferi. E a questão era essa. A mãe não obrigava o filho aí nas visitas e dizia que o filho não queria ir e ela não ia entregar. E aí foi lá a polícia, pegou no colégio, cara. E foi um trauma tremendo pra criança.
Tá, e se a mãe que não deixa... antes da gente entrar nessa parte da mãe não deixa, que era uma pergunta que eu tinha, até que ponto que hoje a justiça considera uma criança? Que a gente está tratando uma criança, 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 né? Mas hoje adolescente vai ter 30 anos, né, se for olhar.
legalmente criança é até 12 anos, e de 12 anos para cima até 18 é adolescente.
E em algum ponto desses, eles podem opinar com quem que eles querem ficar ou não?
Podem e geralmente deve, né? Mas não é assim, ai, meu pai me deixa jogar videogame, quero ficar com ele, né? Não é nesse sentido.
Tá, como que funciona, então?
Então, primeiro é feito um relatório social e psicológico da criança e tal, pra ver quem tem mais. Quando são crianças menores...
De 12.
Ali até, menor de 12, mas digamos até uns 8, 9 anos, que não, até menos, assim, 5, 6, que não consegue mesmo exprimir, você deduz dali da convivência com quem que ela é melhor ela ficar. Mas a partir do momento que ela já tem uma certa capacidade de falar e de realmente decidir, você colhe mesmo a opinião dela. Agora...
E quem define isso?
Aí a equipe... Aí você vai verificar se aquela opinião da criança, quero ficar com meu pai. Você vai ver por que ela quer ficar e se realmente o pai tem condições. E aí você vai pesar na hora de decidir. O juiz decide, né?
Ah, tá.
Agora, o problema disso tudo é o seguinte. Eu odeio do fundo do meu coração, do ódio tremendo que eu sinto. Aquele casal que entra assim na sala de audiência e fala, com quem ele decidir? Deixa ele decidir. Porque com quem ele decidir que fique, então? Sabe?
Não.
Eu tenho vontade de falar assim, ó. Então, se ele decidir que quer morar comigo, vocês vão deixar. Então, se ele decidir que ele quer ir morar não sei aonde, vocês vão deixar.
Cara, não, Léo. Tu como pai tem que ter essa responsabilidade.
É o pai e a mãe.
Exatamente.
Se eles não têm condições de ser adultos e decidir isso de comum acordo, vão querer impor isso com a criança. Na cara. Sabe? E eu geralmente eu falo, vocês querem que eu pergunte quem ele ama mais também, de repente, né? Ou aproveita e pergunto quem ele ama mais também, porque daí o trauma já é completo, não é único, né? Porque, é uma violência, cara, é uma violência tremenda. É traumático, traumático. Eu já vi situações da criança começar a chorar, cara, travar na tua frente, é quase claro uma tortura que você faz.
Tu botar uma pressão de uma criança... Uhum. Escolher entre o teu pai e a tua mãe, sabendo que tu vai ficar com o teu pai, não vai ver tua mãe, ou vice-versa. Não, cara. Não, tu não pode botar essa responsabilidade nos pesos de uma criança.
Não, e não é só criança, cara. Eu vi adolescente de 15 anos chorando que nem bebê.
Não, com certeza, né, cara? Né? De repente tem aquele apego pelo casal em si, pelo pai, pela mãe.
Uhum.
Mas não é ele que tem que escolher. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Aproveitando aí. Tu falou de. Dessa história do cara pediu pra arrancar a criança da escola porque ele queria ver e a mãe dizer que não.
Aham.
Numa dessas, a criança que não queria ver o pai, né?
Também acontece.
Mas ela não queria ver não porque o pai é mau, mas sim porque a mãe faz a
aliena.
Isso que a gente tá falando, alienação parental.
Uhum.
O que isso pode ser usado contra ela ou contra ele, caso ele que faça? O que que, aonde isso é jurídico?
Então, aí você começa a entrar naquele terreno bem arenoso, pantanoso, difícil de lidar, sabe? Porque a prova aí é bem difícil. Assim, ó, como eu te falei, os dois se separaram porque os dois não se gostam mais. E se não se gostam mais, dificilmente um vai ver uma coisa boa no outro, né? Isso é natural daquele momento deles. E especialmente se for uma coisa, uma ruptura em razão de uma traição, de uma coisa assim, né? Então é muito comum você ver mulheres querendo usar o filho para atingir o marido que traiu e o marido querendo utilizar o filho para machucar a mãe. O marido não é que ele quer a guarda. Ele não quer a guarda porque ele tá fora, tá pagando pensão. Mas ele fica falando pra criança: ó, tua mãe é uma vagabunda, ela tá saindo no bailão no sábado e tal. Porque tem cara, e eu vou te falar que a maioria que a gente pega desses casais que brigam demais, o cara acha que a mulher, porque ficou com o filho, ela tem que ser uma carola, uma santa, ela não pode sair de casa, ela vai ter que ser mãe 24 horas por dia, ela não pode arranjar outro, não pode fazer nada. Não pode nem usar um batom. E aí o cara fica, cada vez que pega o filho, ah, onde é que tua mãe foi? Ah, tu sabia que ela tá arranjando outro cara pra ficar lá em casa contigo e tal? Isso, cara, é muito comum. E a mãe, por sua vez, às vezes até por um excesso de zelo, de proteção com crianças, geralmente com crianças menores, ela fica numa pira de que o pai não tem condições de cuidar da criança. Não, ele não consegue, ele não sabe nem o que, que a criança faz, não sei o que, não vou entregar porque a criança vai morrer, ele não vai saber cuidar porque ele não fica o tempo todo com a criança, ele não sabe fazer o mamar do jeito que eu sei, ele não sabe não sei o que, nananana. E aí, cara, a prova suficiente pra você decidir de uma maneira diferente, ela é complicada de ser feita e demora, né? Porque vai depender da avaliação psicológica, e aí não é uma consulta só, vai ter que ter um acompanhamento lá de várias semanas, né? Então, o que eu sempre vejo que acaba funcionando é assim, aquele que está sendo vítima da alienação, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que registrar tudo, porque hoje em dia em WhatsApp, Facebook, fica tudo escrito. Tudo ali, áudio e tal, ele começa a registrar e guardar aquele acervo, né? E ele não pode querer entrar numa rota de colisão, né? De querer fazer as coisas à força. Existem casos extremos como esse, de você ter que tirar a força lá com a polícia. Existe. Mas eu acho que é a pior hipótese. Isso aí tem que ser a última coisa a acontecer, né? Porque gera uma coisa muito grande. Mas a alienação parental, que é justamente, você programa o teu filho para ver maldade no outro. Isso é alienação parental.
É, que nem você falou ali de WhatsApp, Facebook. Então, nos dias de hoje, como que funciona? Tipo, print de Facebook, print de WhatsApp, se cair na tua mão, você valida como prova?
Pode validar, especialmente se tiver algumas outras coisas que dão suporte para aquela prova, né? Não é uma prova absoluta, na verdade nem existe nenhuma prova absoluta, né? Mas você tira uma circunstância dali do que está acontecendo. Agora, eu vou te falar, na parte psicológica mesmo, e seria ideal a gente conversar com uma psicóloga, como a gente conversou, falou, né, Andrés?
Sim.
A alienação parental, ela fica muito clara. É difícil esconder. A criança não consegue esconder quando acontece. Eles têm as técnicas certas de fazer pergunta, de entrevistar a criança, que fica muito claro. Porque a alienação parental, ela é uma coisa muito violenta, né? A criança, eu sou filho de pais separados. Eu imagino que algum de vocês também seja, né?
Eu.
A gente já sofre, né? Quando um pai e a mãe se separam. Porque você quer a família junta. Então já é uma dor, uma separação, um corte na tua consciência. Aí um começa a falar mal do outro, putz. Aí você começa a ficar naquela entre a cruz e a espada. E aí você começa a ver a situação de um falar, não, mas você gosta mais desse, mas você gosta daquele. Jogar com os teus sentimentos, isso é terrivelmente mal para o crescimento da pessoa. Afeta a personalidade, cara.
A criança já... humor negro à parte, ela já cresce numa briga política desde criança.
Sim. Exatamente, cara, e assim, ó, sabe qual que é o maior efeito e o mais prejudicial que as pessoas não percebem? É o seguinte, o filho começa a virar um mercenário, sem querer, porque assim, ele fica um tempo com a mãe, e aí a partir do momento que ele vai ganhando as asinhas ali, 12 anos, 13 anos, ele começa, não, mas a mãe tá pegando muito no meu pé, ela quer que eu vá pra escola todo dia, quer que eu arrume cama, quer que eu faça isso, meu pai deixa eu jogar videogame. Claro, meu pai, né, o pai só vê final de semana, ainda vai querer brigar com o guri? Não vai, né? E aí ele começa, não, então eu vou morar com meu pai. E começa a chantagear a mãe. Não, se tu não deixar eu jogar videogame hoje, então eu vou pedir pra morar com meu pai. E vou dizer
que tu sai. E acaba fazendo uma espécie de alienação parental dele.
O próprio filho faz, cara. E, cara, é muito, muito sintomático. Muito. E começa muito cedo. Começa lá com 6, 7 anos. Quando chega na adolescência, é intragável. E aí o estrago tá feito. É difícil arrumar, entre aspas, né, a personalidade desse adolescente. E é isso que eu sempre chamo atenção na hora da audiência lá de família, porque eu digo, olha, vocês têm que tomar cuidado essa história de querer que ele decida, porque assim, daqui a pouco vai ser um leilão, quem dá mais ele vai ficando, e isso é da natureza humana. Cara, imagina, você tem a opção de ficar numa boa lá jogando videogame ou tendo que trabalhar e ir pra catequese e não sei o quê. Ah, você vai querer ficar na boa, né?
Com todos esses assuntos, eu até vejo que nem esse meu amigo que é bem próximo. Eu lembro que ele casou bem, bem novo e tal. E o casal teve filho e tal. Porra, depois de um ano, depois que a menina nasceu, eles se separaram. Ele paga pensão até hoje, né? E se separaram tudo. Só que foi aquilo que a gente conversou no começo. Ele sempre tentava ver a filha, sempre tinha aquela desculpinha. Não podia hoje, não podia amanhã. Mas a pensão, porra, já foi mandada até oficial de justiça, a polícia prender ele quando atrasou a pensão. Mas ele não conseguia ver a filha. E ele tinha, sei lá, alguns papéis assinados que ele tinha direito, e ele nunca teve essa coragem de acionar a polícia de buscar a criança. E daí chegou um tempo, faz muito tempo, né, a menina já é bem grande, que ele desistiu, ele só ficou pagando, sabe, tipo, parece aquele carro que você bateu e perdeu e não tinha seguro, e porra, só continua pagando os boletos, porque daí já perdeu, você acaba perdendo o amor, você acaba perdendo o afeto. Entendeu? Então ele, como pai mesmo, falou, eu perdi toda a época da infância dela, da criança. Porra, hoje eu só pago porque a outra ficava falando mal da criança, não deixava eu ver, por mais que a lei deixasse. E ele ficou com medo de usar o poder da polícia de pegar a criança à força, sabe?
É. Não, e não é só isso que dá pra fazer, né? Não é só a polícia. Às vezes você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Você começa a marcar, por exemplo, entrevistas psicológicas com os três. E aí você faz uma sessão só do pai com a filha. Você começa a fazer visitas supervisionadas, onde uma psicóloga vai até num local lá e aí eles fazem uma convivência entre eles, até passear, pode. Às vezes você fixa até multa pra mãe, por exemplo. Ó, se você não entregar, o filho vai ter uma multa de tantos mil reais, que é o valor da pensão. Por exemplo, aí ela não ganha pensão. Agora, só pra abrir o parênteses, assim, né? Pensão e guarda e visita não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem mulher que acha que se o pai não paga, não pode ver o filho, né? E tem pai que acha que se paga, pode ver. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, 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 nada a ver. Eu posso estar devendo pensão, não ter conseguido pagar, posso ser preso por estar devendo pensão, mas eu tenho direito de ver meus filhos. O afeto não tem nada a ver aí com o dinheiro, né? Nós temos que separar as coisas.
E o negócio falou de afeto. Se a mãe, né, não deixa o pai ver o filho, né, nessa guarda unilateral que ele tem os ditos a visita, ela pode ser multada, ela pode ter um acompanhamento. Mas e quando é o tanto, eu vou usar o exemplo como pai, tá? Uhum. O pai tem entre aspas, o direito à visita, determinado por um juiz. Mas aí o pai não vai, o pai não foi na visita, o pai não foi buscar a criança, o pai não quis ir. Tem uma penalidade pra ele também?
Não, não tem. O que... pra visita, não. E eu sempre digo, cara, quando eu faço as audiências, e isso é triste de falar, né, mas você é obrigado a dizer, eu falo, ó, visita não tem cobrança. Se a criança não quer ver, não é obrigado. E se o pai não quer ver, não é obrigado. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não tem como eu fazer isso, sabe? Visita, a visita, o acompanhamento da vida um do outro é um ato de amor. E isso você não obriga. Você não pode. Você pode ter um processo lá por abandono depois. Até uma indenização, como já teve no Brasil, por abandono. Embora eu ache pouco questionável, mas não dá para obrigar. Se o pai não vai, não obriga, não tem convívio e ponto. Agora, é a falência, né? É triste pra caramba isso.
Quer perguntar mais alguma coisa, Luciano?
Só para fazer um adendo ali daquela parte da alienação parental, nos casos extremos de alienação parental, a pessoa pode perder a guarda do filho por estar praticando alienação parental. É uma das circunstâncias que pode vir a fazer perder a guarda.
Pode?
Né? Pode.
Como que
é uma das causas de inversão. Aí é que tá. Porque assim, não é bom para o desenvolvimento da criança, não é interesse da criança sofrer alienação parental. Você está dando veneno para o teu filho para machucar o teu desafeto lá, isso é ridículo, né? E aí você acaba, às vezes, isso sendo um dos indícios, ou talvez o indício, de que você não tem condições de exercer aquela guarda, porque você está prejudicando teu filho. Você está pensando em si e não no teu filho. E aí que entra aquela questão das condições que eu te falei. Não é condições financeiras. Condições financeiras não é motivo para perder a guarda. Tanto é que tem uma disposição expressa no código, no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que dificuldade financeira não pode ser causa de perda da guarda. Então eu vou lá na favela, pessoas que não têm, às vezes, nem onde morar, morador de rua, vamos ser bem sinceros, às vezes, com filho, não é por falta de dinheiro que vou tirar a guarda deles. Vai ser por outras condições. Eles não estão cuidando, não estão. A criança está desnutrida, qualquer coisa assim. Mas não é por falta de dinheiro. E aí a guarda, ela envolve isso, né? Esse cuidado todo com a criança, inclusive do desenvolvimento psicológico.
Então quer dizer que, tipo, eu tô dizendo a fins de lei, né? Se minha esposa trabalha e eu estou desempregado, isso aí não vai me prejudicar na hora de eu querer a guarda do meu filho?
Não, jamais. Não pode ser. Não pode ser motivo de haver, porque a guarda ela envolve o desenvolvimento da criança. É quem tem condições de dar desenvolvimento para essa criança, dar um futuro, certo? E aí, o engraçado é justamente isso, a alienação parental é um egoísmo tão grande que a pessoa pode perder aquilo que ela quer, justamente por ela estar sendo egoísta.
Eu achei que, além de todos os critérios, a relação financeira também pesava.
Eu sempre achei que a relação... Eu falei, porra, se eu tiver desempregado, fudeu, sabe?
Não, vamos ser bem sinceros. É lógico que afeta de certa maneira, porque assim, se tiver desempregado e teu filho vai passar fome ali com você e vai ser, né, um reflexo do teu desemprego. Eu quero deixar bem claro, não é um motivo exclusivo, você entende? Eu não posso tirar o filho de alguém porque ele não tem condições econômicas, não é isso. Eu vou tirar se aquela criança não tem condições de crescer, se eu não, ela não pode se desenvolver. Porque senão você iria tirar todos os filhos de qualquer pessoa pobre, né? Você ia permitir que o Estado fosse assim, um Estado... Ah, só quem é pobre perde seus filhos, aí não dá. A ideia é o contrário, você dá desenvolvimento para as crianças.
E uma mãe que o cara se separa, vai embora, e a mulher não tem trabalho...
É.
Logo, ela perderia a guarda se fosse isso, mas sendo que o cara tá trabalhando e a fica com a mãe, pode pagar uma pensão, por exemplo, que já sanaria esse problema, né?
Aham. Eu tenho um caso muito, muito interessante que aconteceu com uma mãe que ela tinha dois empregos e ela tinha acho que 3 ou 4 filhos e cuidava de uma mãe deficiente também, a mãe era idosa e deficiente, enfim, era uma situação muito penosa para ela. E ela tinha 2 empregos, então ela não parava em casa. Trabalhava o dia inteiro. E chegou numa situação que a casa ficou caótica, porque a velhinha não conseguia cuidar das crianças, as crianças também não. Chegou a ter, assim, restos de fezes jogado pelo terreno, roupa estragada, esse tipo de coisa. E aí entra aquela situação dura, né, de você ter que exercer o papel, mesmo que doa no teu coração. E é óbvio que essa mulher, ela não tinha maldade, ela tava buscando o melhor para suas crianças, né? Só que os filhos mal viam a mãe. E aí eu tive que chamar essa mulher e eu ainda tive que dar um esporro nela, sabe? Falar assim, olha, escuta, a senhora tem que dar mais cuidado pros teus filhos, eles mal te conhecem. Eles não têm convivência com a senhora, eles querem seu carinho, seu afeto, a senhora não dá e tal. E ela ficou perplexa e indignada com razão, né? Meu Deus, mas eu faço tudo pra trazer comida e tal, tal, tal. Daí até chegar ao ponto de eu falar pra ela, olha, talvez seja melhor a senhora largar um dos empregos e ter os seus filhos, o amor dos seus filhos, que é o que eles querem, ter a senhora em casa, como exemplo, como mãe, do que amanhã depois os seus filhos virarem todos delinquentes, pessoas com problemas psicológicos porque não tem mãe, porque não tem pai, porque cresceram num lar dessas condições aí terríveis, do que, enfim. E aí, você acredita que a mulher largou o emprego, o que em tese seria muito ruim, né, pra ela financeiramente, mas o que aconteceu foi justamente o contrário, a vida dela engrenou, a casa dela virou um brinco, ela começou a cuidar, e até, na verdade, ela passou a economizar, porque, na verdade, ela gastava muito dinheiro, porque deixava os filhos largados, então comiam o que queriam, o que tinha e tal. Ela passou a ter esse cuidado na alimentação dos filhos. A vida dela melhorou um monte, largando um dos empregos. Então, eu digo que dói no coração, porque é lógico que eu não queria fazer aquilo com a mulher, dar uma dura, né, digamos. Mas era o meu papel fazer aquilo. E isso é uma das coisas que, quando você acredita no que faz, você tem que fazer, né? E eu fiquei muito feliz de ver o progresso daquela mulher, assim, e me provou, cara, me provou muito, assim, na experiência, que não é o dinheiro, sabe? Se ela tivesse um terceiro emprego, ela estaria pior do que com um só, como ela provou no final.
Trouxe qualidade de vida para ela e para as crianças por ter mais tempo de qualidade, né?
Exatamente.
Isso é bom.
Pra ver como não é só você dar, não adianta ter um pão em cima da mesa. Às vezes você tem que ensinar o teu filho a quando comer pão, por que comer pão, que horas comer pão. Quer dizer, não adianta o material. E muitos pais que pagam a pensão acham que é só isso. Ah, porque eu dou tantos por mês lá e... Nananã. Não, vai você ficar ali de madrugada cuidando de uma criança com febre, né? Vai você cuidar da educação, cobrar as tarefas do teu filho, ensinar a alfabetização. Então tem muito cara que acha que o que vale é o dinheiro. Ah, eu dou tantos por mês, então eu cobro e tal. Mas se fosse para ele fazer aquilo que a mãe faz, né? Ele não teria condições nem pagando. Aí é que gera essa situação, às vezes, de muitos conflitos, no sentido de que o cara acha que a mãe é desempregada porque ela quer e ela quer viver da minha pensão. E muitas vezes a mãe é desempregada porque ela não consegue emprego, porque ela não tem tempo, porque ela só tem que viver pro filho, né? E isso influencia depois na guarda, nas visitas, em tudo. É todo um pacote completo, não é só, às vezes, a questão da guarda e da alienação, né?
Luciano, você tem mais alguma pergunta?
Não, prosseguimos.
Bom, então é isso aí, pessoal. Porra, eu espero. O programa ficou maior do que eu esperava. Eu peço desculpas que no começo, que a gente prometeu falar sobre adoção, mas como o papo ficou bem grande aqui, né? Então, espero que vocês tenham curtido. O papo sobre adoção vai ficar para outro programa. As redes sociais, para vocês acompanharem tanto o André quanto o Luciano, vão estar descritos na postagem do programa, se estiver nos acompanhando pelo variaçõesdeonerd.com.br. O nosso programa está disponível em qualquer plataforma de agregador de podcast, seja o Spotify, Apple Podcast, Google, Deezer, liquidificador, batedeira, qualquer coisa que você quiser. Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e um grande beijo e fui!
Muito bem. Declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Já pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.